Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. Segundo episódio. Tilintava a chuva nas folhas das árvores. Uma chuva miudinha, branquinha, dando ideia de farinha peneirada pela lua, que ora aparecia deslavada por cima dos altos pinheiros, ora desaparecia carrancuda detrás das nuvens a galope. Ainda cheirava ao mosto dos lagares. E já se sentia o inverno no seu cavalinho manco e branco a tropeçar. Esfalfada, tendo perdido o rumo que lhe traçara o urso sábio, assalta pocinhas, trotou, rastejou, sondou aquela grande mata de lés a lés. E já discursoava, quando chegou a um alto onde havia uma cova de bicho, com portaria cavada sobre o redondo no tara de um velho carvalho, terreirinho à frente para gozar o fresco ou a soalheira, frestas para respirar e uma porta falsa à retaguarda para dar às de Vila Diogo se o fossem acometer. Assalta pocinhas, como o olfato lhe certificasse que estava diante do solar do Teixugo, chamou à porta.
Ó de casa!
Esperou, tornou a esperar e ninguém lhe respondeu.
Ó de casa! Sou eu, a comadrinha Raposa, meu rico senhor Dom Salamurdo. Sou eu!
O mesmo silêncio, o mesmo céu baço e a chuva impertinente a rufar na folhagem a igual e real cantiguinha.
Ando negra de fome. Por alma das suas obrigações, dê alguma coisinha.
Gemeu no tom mais lamúrias que soube achar. Não boleu, porém, viva alma, naquele castelo de alta fidalguia. Tornou ela a carpir-se.
Ouvi dizer que Vossa Senhoria pilhou pata. Sua salta pocinhas, sua amiga leal, verdadeira.
E mais uma vez, a súplica se perdeu no silêncio da terra e do solar adormecido. Em tom provocante, furiosa, gritou então à entrada do corredor.
Pai Teixugo, narigudo, barrigudo, alma de besugo, larga a pata, larga a pata, é pata!
Mas nem injúrias, nem lágrimas, nem rogos conseguiram despertar o morador. Passaram-se minutos e a raposinha tentada, vai e não vai, a arremeter por ali dentro, à aventura, fosse o que Deus quisesse. Dom Salamurdo, porém, tinha garras de aço, que apertavam como turquesas, dentes possantes que, uma vez ferrados, não abriam mais, e acobardou-se. Dando voltas ao entendimento sobre o que havia a fazer e não fazer, lembrou-se de ir espreitar pela claraboia.
Oh, lá estava o maganão no jaquetão cor de café, tupete e peitilho alvos de neve, rolado em macio musgo e folhas secas. Depois de admirar a gordura do nababo e o conforto do aposento, a raposeta pintalgueta, senhora de muita treta, tornou a gemer.
Oh, meu rico senhor, tenha dó! Ando mirradinha de fome. Já nem me recorda que engolisse um escaravelhinho.
O bicho não respondeu. Mas sempre à espreita, viu-lhe a salta pocinhas abrir as pálpebras, sacudir as orelhas, soprar, fungar, coriscar lume das pupilas verdes, dando em tudo sinal de incomodado. E renovou a cantilena.
Oh, meu rico senhor!
Qual rico senhor, qual diabo?
Regugou afinal Dom Salamurdo.
Não tenho nada que dar. Mas tivesse eu galinhas ou patas aos montes, sob a pena de para aí apodrecerem, não eram para você que vêm empestar-me a casa. Ah, quando tiver de pedir esmola a portas de certa diaria, lave-se primeiro. Trate de desencardir-se da catinga que fede à légua.
Grandemente se sentiu a raposinha com tão cruel descompostura. De sobra sabia ela que o texugo é bicho muito limpo e asseado. E que a outros que tais, como o almíscar, fadou a natureza tão bem cheirosos que estar ao pé deles é apanhar uma dor de cabeça. Não lhes invejava a prenda. Bicho ganhão, bicho labregão. Não era desonra pertencer à ralé, nem faltar-lhe costados de fidalguia. Mas cheirar mal, ser assim fedorenta, ofendia na ideia que concebera dos seus agrados. Mocinha airosa, briosa, graciosa que se julgava. E por vingança, por pirraça, mais se debruçou à janela a ganir a cega rega. Ouviu-a o teixugo salamurdo. Ouviu, tornou a ouvir, até que cheio de razões correu fora para castigar a intrometida. Mas ela esgueirou-se a tempo. Tornou ele ao quarto de dormir. Reapareceu ela ao postigo.
Teixugo narigudo, barrigudo, alma de besugo, larga a pata!
Postou-se no alpendre salamurdo, de emboscada, a ver se lhe podia chegar ao pelo. Por detrás da árvore de soslaio, negaciava com ele a comadrinha. Volveu o bicharouco a recolher-se, e logo ela à portinhola a ladrar.
Larga a pata!
Que trabalhos meus!
Exclamou Dom Salamurdo.
Larga a pata! Larga a pata!
Larga a pata! Até lá has de te largar-me nos dentes se algum dia eu te caço a jeito, descarada, acelerada, enjeitada de chacal.
Larga a pata!
Chegou-se a uma época com 600 moscados, em que a gente já nem segura está na sua casinha. Vem o mariola e enxovalha-nos. Vem o ladrão e rouba-nos. Não há ordem, não há nada.
Larga a pata!
Não calas essa sanfona. Então deixa, minha ladra, minha saca de mentiras, que vais ter o pago. O viso-rei há de sabê-lo ainda hoje. E ele, que não é para brincos, dá-te o catetau.
O salamurdo, dizendo isto, saiu derrompante, furioso, a queixar-se, se a ameaça era verdadeira, ao lobo Dom Brutamontes, viso-rei daquelas selvas e penadias. A raposinha viu-o ir e considerou.
Se só o meu cheirete te causa tantos engulhos, eu te ensino. Tenho fé que doravante não dormirei mais ao sete estrelo.
E de lambida, atrevida, mas precavida, fusgando à direita, fusgando à esquerda, não houvesse ali cilada, entrou na cova do teixugo. Percorreu-a de ponta a ponta. Comer de grilo. Adiante. Foi-se à cama do maganão, de fofo musgo, deliciosa para dormir e sonhar. E sem vergonha, não só por acinte, mas também com ronha, estirou-se, rolou-se, espujou-se. E isto feito, e outras coisas mais, crente que o cheiro do seu corpo afugentaria para todo o sempre o esquisito senhor, regugou de alegria. E a furta passo, mais silenciosa que se calçasse alpargatas de ladrão, nariz à flor da terra, a tomar os ventos, meteu na pelgada do teixugo, que ia levar queixa ao viso-rei. As pernocas curtas, o andar saltitante, não permitiam a Dom Salamurdo marchar ligeiro, e breve o lobrigou numa vereda do mato. Lá ia ele, tupa-tupa, com a sua trouxinha às costas, como romeiro que vai para a romaria, ou aventureiro a emigrar. Na trouxa, à certa, levava peita com que ganhar as boas graças do viso-rei. Por lá, os quartos da pata, se não era fábula ter pilhado caça de tanta estimação. E pé ante pé, aqui se agacha, além rasteja, a raposa foi o seguindo algum tempo, preocupada já da cólera do lobo, que era tirano sanguinário.
Ficava o passo num barrocal entre penedos, penedos tão grandes, tão feios e tão a cavalo uns nos outros que nem no céu nuvens de trovoada. À força de voltas e reviravoltas, sempre arriba e mais arriba, sempre puxando à perna, custaria a bater lá direito, mas Dom Salamurdo, que era cortesão, conhecia aquele caminho de olhos fechados. Chegada à boca de uma caverna, pedra por baixo, pedra por cima, pedra por todos os lados, o teixugo estacou. Desceu a mochila das costas, limpou o focinho úmido à manga da véstia, lambeu-se, cofiou os bigodes. E depois de tossir baixinho, adiantando-se dois passos, chamou em tom brando e adocicado:
Oh, meu senhor! Meu senhor!
Quem vem a esta hora e com tempos comungado importunar minha grandeza?
Urrou de dentro Brutamontes.
É o teixugo, senhoria. O teixuguinho Salamurdo, vosso leal servidor.
Entre o meu leal servidor. Devo avisá-lo de que o meu estado de saúde me proíbe dar-lhe audiência de morada.
A raposa cozeu-se com a fraga. Avançou sorrateira, estendeu o pescoço, fitou a orelha e, fechando um olho para melhor ver do outro, pôs-se à coca. E viu e ouviu. Depois das zumbaias e do beijamão, o viso-rei deu conta a Dom Salamurdo das muitas dores que o frigiam e eram nos queixos, ou seja, de facto, devido a dente podre, erisipela, fleimão ou quer que fosse, tinha um emplastro na queixada. Emplastro que lhe tomava mais medonha à carantonha. E uivando de desespero, dizia:
Dava tudo o que há no mundo para ter aqui um cirurgião. Ui, ui.
O teixugo Salamurdo prontificou-se a ir chamar Mariana, o urso fugido aos saltimbancos, que, se a alcunha de urso sábio não mentisse, devia meter a sua colherada em medicinas.
Consta-me que há para aí umas raposas entendidas,
observou Brutamontes.
Ora, ora, meu senhor, as raposas são uma corja de invencioneiras, trapaceiras, e disso não passam. Contra uma dessas desavergonhadas, até me vinha eu queixar.
Algum agravo lhe fizeram, Salamurdo?
Saiba de vossa mercê que eu vinha pedir providências contra uma tal saltapostinhas que me não deixou dormir em paz esta noite. Vossa mercê deve saber. Aquele mal-intencionado bicho fede que trezanda. Foi-se-me para a janela e tanto se esfregou, tanto se esfregou, tanto cabriolou, que o ar dos aposentos, à força de receber as emanações do traste, se tornou irrespirável. Em consequência, venho pedir a sua mercê, o viso-rei, que proíba a saltapocinhas e a qualquer outro indivíduo da mesma família de se acercar da minha casa. Quando não...
Quando não quê?
Quando não, embora tal propósito muito pese aos sentimentos que me animam para com vossa senhoria, terei de mudar de residência. E mudar de residência... Retiro-me para outra província onde não sucedam estes desaforos aos honestos e pacíficos cidadãos.
O lobo ouviu e, depois de pequeno intervalo em que se encheu a pitar com dores, disse para o burguês:
Precisava as orelhas cortadas. Quem assim se dirige com tanta rópia? Mas prefiro ser passa-culpas. Lá de cometer abusos da autoridade, não me hão de acusar. Traz-me cá a raposeta. traz-me cá a bem ou a mal. Mas antes, vai-me chamar o Urso Sábio. Se me põe fino, tem todos os dias, enquanto for vivo, um lombo de cabra ou de carneiro. E tu, conta com o Viscondado.
Muitas graças, meu senhor, muitas graças. Agora, se vossa mercê dá licença, se vossa mercê dá licença, peço-lhe para aceitar a fraca lembrança que vem neste embrulhinho. São umas bolotinhas para a sobremesa, as primeiras que caíram do carvalho à minha porta. Carvalho que carrega, que é um louvar, e é muito temporão.
Não vale a pena estar-te a incomodar, seu laburdo. Não valia porque, deixa-me ser-te franco, gosto pouco de bolotas. Para mim, bolota só com grande larota. E, em suma, aprecio muito a delicadeza. Mas lá bolotas, o pão de ló, comes tu e a tua avó.
Haja de desculpar,
grunhiu o teixugo tartamudo.
Tivesse eu pilhado pata, como se fartou de buzinar aos meus ouvidos a raposa, que lhe a trazia da melhor vontade.
Carne aí não falta. Vês tu? Na tua frente metade de um bezerrão, além a fressura de um cordeiro, viste? Bem, põe-te a andar e vai-me num pé e volta noutro.
Vou, meu senhor, vou. Uma corça não correrá mais veloz.
O teixugo rodou esbaforido. E a salta pocinhas, pelo que viu e ouviu, ficou irresoluta a refletir, como um jogador que tem duas pedras na mão e não sabe qual há de jogar. Dentro daquela lapa havia a fressura de um borrego, a contar mais a falta de um curandeiro, e a ronha e bestialidade de Brutamontes. Cá fora chuva e mais chuva, a manhã que não vinha longe na casa de Pilatos, e o teixugo descaroável a armar-lhe à perdição. Além disso, sentia cada vez mais as torturas da fome, como se um cão estivesse a roer-lhe as entranhas. Sentia também grande raiva contra o egoísta do Salamurdo, ao qual não era certo, havia com o seu ardil expulsado da toca. Por isso, desenganada, a tudo perder ou ganhar, a salta pocinhas bateu à aldraba da pavorosa moradia. Veio o lobo ao limiar com tal arreganho, com tais rugidos, que a raposinha disse mal da cardada. Cobrando por aí ânimo, proferiu um tosa, dengosa, em sua melhor prosa.
Informou-me minha prima Foinha que vossa mercê passava grande incómodo. Vinha saber da sua preciosa saúde e oferecer os meus préstimos.
Estou muito mal desta queixada.
E Dom Brutamontes, tirando o emplastro, apontava a face, tão buchuchuda, tão disforme, que nem que trouxesse meia caraça de carnaval.
Anjo Bento, Anjo Bento, isso foi ar que lhe deu. Chame-se à milagrosa Virgem Santa Apolónia, advogada no mal dos dentes e enfermidades do rosto. Chame-se a ela, meu senhor, que eu também vou rezar para que se digne aliviá-lo de dores tão infernais. Ave Maria, cheia de graça, senhor é
convosco. Não conheces nenhum remédio, raposinha?
Sim, meu senhor. A minha avó, que já lá está, foi um dia chamada ao ilustríssimo pai de vossa mercê por causa do dente do siso que se tinha derrancado. Ai, pelos vistos é achaque de família.
E que lhe receito?
Olhe, meu senhor, que quer que lhe diga. Mandou-lhe pôr sobre o carão, na parte dorida, a pele de um teixugo. Mas a pele de um teixugo ainda quente, acabadinha de esfolar.
Oh.
Foi remédio abençoado, melhor que o boticão. O ilustríssimo pai de vossa mercê ficou livre da mazela para nunca mais.
Pôs-se o lobo a malucar e a raposinha a fazer com os olhos o inventário da casa. E o seu coração palpitou ao descobrir, além dos dois quartos do vitelão, os miúdos de um borrego, sumptuosos de gordura e de tamanho.
Minha avó,
murmurou em voz compungida,
tirou o curso de médica nas universidades. Remédio seu era bálsamo santo. Nas horas vagas, lá nos ia ensinando uma ou outra receitinha.
Comadre,
exclamou o vice-rei de Redentina,
não encontraste o teixugo salamurdo?
Saiba, vossa mercê, que de caminho para o passo avistei um vulto acalcinado a desaparecer ao longe. Seria Dom Salamurdo? Não seria? Lá que me pareceu narigudo, barrigudo, com calçotes de veludo, não tenho dúvidas de o jurar.
Era ele, não podia ser outro. Que caminho levava?
Parece-me que virada ao norte, mas, senhor, sou fraca em orientação.
Raposa, vou buscar o tal remédio abençoado. Agora ouve. Se faço despir da roupa que traz vestida, o meu nunca assá chorado servidor, e o remédio não surte efeito, conta que também te arranco a pele e a mando de presente ao grupo dos Zés para talhar em baldriés. Não arredes daqui, que me hás de fazer o curativo.
O lobo despediu, pós catrapós, à cata do assiado e belo senhor. A salta pocinhas correu à fressura e molou em três tempos e quedou-se sentada sobre os quadris, enquanto espavitava os dentes, a malucar nas voltas da fortuna. Depois, trejeitando uma pirueta, focinho em riste, orelhas guichas, pé ante pé, por desacostumado trilho, aventureira, faceira, presenteira, meteu para o solar do teixugo salamurdo, o seu solar. Acabamos de ouvir o segundo episódio do Romance da Raposa, de Aquilino Ribeiro. As vozes foram de Luís Gaspar.